Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, ou olham o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
A dúvida de Pedro, a mão de Jesus. O Nazareno caminha sobre as águas. Os apóstolos não se afastaram do mestre de boa vontade, deixando-o sozinho em Betsaida. Preocupavam-se com ele, com medo de que as multidões o encontrassem. Conversaram entre eles sobre a multiplicação dos pães e peixes. Não podia ser sugestão. Aquelas pessoas tinham comido de verdade. Quanto mais compartilhavam o pouco que havia, mais esse pouco se tornava superabundante a ponto de sobrar. Enquanto estavam ocupados discutindo, mal perceberam a chegada de uma nova tempestade. Fenômeno típico do final da primavera, quando após o pôr do sol, os ventos frios sopram das montanhas, aumentando sua intensidade durante a noite. O forte fluxo de ar os atinge, impedindo-os de seguir em frente. E eles haviam percorrido apenas metade do trajeto. O barco, porém, já estava a uma distância, a muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Mais uma vez, Jesus não os deixa sozinhos. No final da noite, chega até eles caminhando sobre a superfície do lago, como se fosse uma estrada. Seus pés tocam as águas que se acalmam quando ele passa. Tiago é o primeiro a vislumbrar aquela figura avançando como se os estivesse perseguindo. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: "Tende confiança, sou eu, não tenhais medo." Eles reconhecem a voz, mas ainda estão muito longe para ver bem o seu rosto por causa da névoa. O dia está apenas começando a amanhecer. Pedro, interpelando-o, disse: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Se fosse realmente Jesus, teria feito acontecer o impossível. Então Pedro, diante dos outros apóstolos atônitos, sobe na borda do barco e se deixa cair. Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Ele dá alguns passos sem conseguir perceber que força o está sustentando e impedindo de afundar. A água mantém sua consistência, mas é como se o peso do robusto pescador da Galileia se tornasse semelhante a de um galho que flutua sem nunca afundar. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Bastou uma rajada de vento mais forte do que as outras. Enquanto até um momento antes, Pedro caminhava sobre as águas com um olhar fixo em Jesus. Quando se distrai por causa do vento e dos respingos, as leis da natureza, até então suspensas, assumem novamente o controle e ele afunda. Agora ele está perto do Mestre, que escuta o seu grito e, em um instante, estende a mão para ele, oferecendo sua mão segura à mão trêmula do apóstolo. Pedro acreditou. Pedro duvidou. Pedro pediu ajuda e foi salvo. Certamente não poderia ter imaginado naquele momento ele, o pescador de Betsaida, o imenso número de pessoas que, em todos os cantos da terra, nos séculos seguintes, teriam a mesma experiência que ele, mesmo sem caminhar sobre as águas. Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Se o milagre dos pães e dos peixes os havia chocado, o milagre de vê-lo caminhar sobre as águas os deixa sem palavras. O único gesto que eles acham apropriado para a circunstância é adorá-lo. Quando finalmente chegam a Genezaré, o sol já está nascendo. As pessoas de lá o reconhecem. Todos trazem os doentes e os que tocam a orla da veste de Jesus são curados. Jesus disse-lhes: Vós me procurais, porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará. Depois acrescentou: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Sim, esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Diante dos previsíveis murmúrios daqueles que se perguntavam como ele, um nazareno, filho de um carpinteiro, poderia vir do céu, e como era possível dar sua própria carne como alimento, Jesus responde: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Vendo que muitos de seus seguidores, após essas palavras, estavam se afastando, ele se voltou para os 12 apóstolos que, embora não entendessem, haviam permanecido com ele. Não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus.